Como falava há pouco, o CCJ aprovou em caráter conclusivo um projeto de lei que reforça a proibição de alunos se classificarem para qualquer série ou módulo de educação por meio de promoção automática. Proposta que altera, então, né, a lei de diretrizes e bases da educação. Convidamos para discutir o assunto, professor Ocimar Alavassi, super especialista no assunto, não é? Professor da Faculdade de Educação da USP, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional. Professor Ocimar, muito bom dia.
Bom dia, Roxane.
Obrigada mais uma vez por atender o nosso pedido. Quando eu vi esse destaque ontem, professor, fiquei meio confusa. Diz, bom, tudo bem que já havia algum tipo de crítica a esse projeto, mas me parecia um assunto superado, essa questão de sobre o fato de não poder, o aluno não poder repetir, por ser uma avaliação continuada. Esse é um assunto superado há vários anos, imaginava. Quando me surpreendi com esta decisão, que diz ser, né, de caráter conclusivo na CCJ, a CCJ é a última comissão pela qual passa um projeto para dizer é ou não constitucional, vai para o plenário da Câmara, e olha, do jeito que esse Congresso anda, eu não me admiro não que possa ser aprovado esse assunto. Eu gostaria que o senhor nos explicasse por que que resolveram mexer nessa história agora.
Bom, mais uma vez, bom dia.
Bom dia.
Aos nossos ouvintes. Bom, evidentemente o Congresso Brasileiro tem dado nos últimos anos, né, muitas surpresas, em geral desagradáveis, mas vamos ao assunto. Bom, na verdade, é curioso porque quando nós olhamos a justificativa do projeto de lei agora numerado como 8.200, aprovado ontem, ela é assustadora, né? Porque, primeiro, que ela rola um conjunto de problemas que estariam associados ao desempenho dos alunos, que não são problemas dos alunos, mas sim da organização das escolas. O segundo aspecto, que é muito importante, é que, apesar de toda a controvérsia que ainda cerca essa temática, ou seja, se os alunos devem ou não ser aprovados no final de um ano letivo ou se outros procedimentos poderiam ser adotados, bom, nós raramente vamos encontrar alguma rede de ensino ou escola que adote oficialmente a promoção automática. Então, é um tipo de lei que está dialogando com algo que, nos termos explícitos, nós não vamos encontrar. Mas onde está, na verdade, o fundo desse problema? Bom, como todos sabem, na organização escolar, esse é um fenômeno mundial, mas que também ocorre no Brasil, a escolarização ela foi dividida em unidades menores, as chamadas séries. Eu vou evitar a palavra ano para não confundir com o ano civil.
Isso.
Bom, então as várias séries. No caso do ensino fundamental, são 9 séries e no ensino médio, 3 séries. Por que aparece essa ideia de promoção ou progressão? Porque essas séries elas são encadeadas como uma sendo superior à outra, começando com a primeira. Portanto, a passagem de uma para a outra é uma promoção ou uma progressão. Ora, a questão é, ao final de uma série, o que fazer nessa passagem? Ou ela é condicionada, ou ela é automática, ou ainda também temos a expressão continuada, né, para isso. Então, tradicionalmente, o que acontece nas escolas, inclusive no Brasil, na imensa maioria delas? Os alunos, ao final de um ano letivo, estando numa série, eles são avaliados pelos seus professores quanto ao seu conhecimento.
Uhum.
E aí, essa promoção, ou essa progressão, fica condicionada, além da frequência, que agora nesse momento não temos tempo para abordar, a esse rendimento acadêmico. Então, aí os alunos são avaliados e são julgados se aprovados ou reprovados. Se aprovados, eles vão para a série seguinte. Se reprovados, no ano seguinte, eles vão para a mesma série e aí serão os repetentes. Bom, do ponto de vista histórico, né, o que, que tem acontecido, especialmente no Brasil, como em poucos lugares do mundo? Adotou-se uma estratégia considerada pedagógica de fazer o aluno repetir o ano para aprender, porque ele não teria aprendido ao final do ano. Essa é uma lógica eu diria, a maioria dos professores, inclusive socialmente, está colocado. Bom, se essa promoção ela não é condicionada a esse desempenho, ela seria automática ou continuada. E aí, então, aparecem adversários como esse senhor, o senhor Alexandre, que é o deputado que apresentou esse projeto, querendo apontar que estaria existindo uma progressão ou uma promoção automática, e atenção, e isso é que seria a razão principal, né, de uma baixa qualidade da educação brasileira. Então veja, Luciano, que aqui estão sendo
complicado, professor.
Não. Duas coisas que não existe nenhum tipo de pesquisa no mundo inteiro que coloque isso. Então, o desempenho dos alunos, aliás, se a gente tivesse que escolher, eu já tive a oportunidade de discutir quando falava do ensino médio, o desempenho dos alunos nessas grandes provas, incluindo a própria FUVEST, Enem, Prova Brasil, a ANA, enfim, quaisquer dessas grandes medições, o fator que mais impacta nesses resultados é o chamado nível socioeconômico do aluno, ou seja, as condições em que os alunos vivem, aí incluída a escolaridade de suas mães, que aliás é uma das principais variáveis associadas ao desempenho dos alunos.
Sim.
Então veja que esse é um fenômeno, né, de difícil entendimento, mais ainda, né, para a sua superação. Agora, atribuir ao desempenho dos alunos a promoção automática me parece um empobrecimento, e como eu disse, quando a gente lê aqui as justificativas, né, do projeto de lei, o que são apresentados aqui são os problemas que as escolas apresentam para quê? Aí nós vamos voltar ao problema central, que é da aprendizagem dos alunos. Portanto, eu diria que ao final de um ano letivo, a grande questão não é aprovar ou reprovar um aluno. É tentar indagar por que os alunos estão chegando ao final de um ano letivo, às vezes sabendo aquilo que está abaixo do que é o desejado.
É, justamente.
Baixo desempenho.
E esse sistema tenta ir melhorando, levando o aluno a progredir no seu ensino, no seu aprendizado. É justamente o contrário, né? A tentativa
então,
é
de... Então, o que você sabe? Que os alunos, quando eles progridem com os seus colegas, atenção para isso, mesmo quando eles têm uma proficiência que não é a melhor, eles crescem muito mais do que se eles ficassem retidos para repetir o ano.
Uhum, é.
Então,
não
o que
resolve.
Nós sabemos
Repetir
que a
promoção, não resolve.
É, a promoção automática, ela é melhor do que a retenção. Porém, contudo, como eu disse, o problema, na verdade, não é aprovar ou reprovar. É o que fazer com o aluno durante o ano letivo para evitar que ele chegue ao final do ano com um desempenho inferior daquilo que se considera desejável.
Bom, o que demonstra, professor, um total desconhecimento. Isso, olha, nós estamos pegando um exemplo entre milhares de exemplos de projetos, de ideias que são... A gente não sabe exatamente como é que nascem esses projetos, essas opções. De onde vem? Vem de um estudo, de uma avaliação, eu não sei quem assessora. Na verdade... Eu posso até estar provocando se algum deputado, obviamente, e eu sei que tem gente que acompanha, deputado, vereador, que acompanha o Jornal da USP. Se estiver ouvindo e quiser defender a ideia aqui, a gente deixa o espaço aberto. A gente quer entender muitas vezes de onde nascem as ideias, né? Os relatórios vêm de setores, porque os deputados, eles não são especialistas em todo, em tudo. Então, eles têm, devem ter, deveriam ter, assessores que compreendam ou que façam um bom levantamento do tema, se não são especialistas no assunto. A gente se preocupa muito com isso, né? Como os projetos chegam, às vezes, à votação, e eles vão em direção contrária do que a realidade, do que acontece na realidade, no dia a dia dos setores. Eu acho que podemos acreditar isso a um desconhecimento, talvez, dessa área,
olha,
enfim.
Ou uma fé, ou demagogia, porque socialmente...
Eu vou colocar no desconhecimento.
Não, isso agrada. É, aqui em São Paulo nós já tivemos várias disputas para o governo do estado, onde esse tema ocupou um lugar privilegiado.
Sim, ele está longe de ser unanimidade, é isso que a gente está... O senhor colocou logo no início da sua análise, não é?
Então, mas na verdade, eu defendo a promoção automática, mas na verdade isso não é o problema. Eu defendo por algumas convicções, mas o grande desafio é como fazer com que as crianças aprendam tudo que elas precisam aprender.
É.
Esse é o desafio, e não... focarmos em aprová-los ou reprová-los, né? Jogar para o final do ano, né, essa grande decisão, ao invés de a gente conseguir desenvolver processos de acompanhamento dos alunos, ao longo do ano letivo. Aí está o desafio. Porque, veja, o Brasil, como eu estava dizendo, já é um dos países que mais reprovam no mundo. no mundo. Pra você ter uma ideia, nós estamos... para ter uma ideia da ordem de grandeza do problema. Em torno de 2,5 milhões de alunos brasileiros, só no ensino fundamental, eles de um ano para outro não passam de ano.
2 milhões?
2,5 milhões.
2,5 milhões no ensino fundamental?
Só no ensino fundamental. Inclusive,
ou seja, existe a reprovação, automática. É isso que a gente quer dizer, existe, né? Existe a retenção.
Ela é muito alta.
Uhum.
Quando a gente olha, por exemplo, para o ensino fundamental brasileiro, né, nós temos, por que eu tiro esse número? O Brasil não aprova 90% ainda, então ficam 10 alunos retidos e não é por abandono escolar, a maior parte por aproveitamento, olhando o ensino fundamental como um todo. Como nós temos aí 27 milhões de alunos, então, na verdade, são 2 milhões e 800 mil alunos. Quando nós olhamos para o ensino médio, isso é da ordem de mais 1 milhão de alunos. Então, se a gente incluir o ensino médio, é da ordem de 3 milhões e meio de pessoas. Então, na verdade, o grande problema que o Brasil tem é de fluxo. É de reprovação, porque esse conjunto de alunos, muitos deles começam a repetir mais de uma vez, e isso acaba alimentando o que nós chamamos de evasão escolar, o que vai explicar, inclusive, parte, né, da baixa escolaridade da nossa população.
Então,
esse senhor Alexandre, né, deve inverter o processo. Quer dizer, como nos preocupar com as chamadas evidências aqui de resultados que indicam aproveitamento abaixo do esperado, e aí sim. Aliás, como disse, na própria justificativa, né, são apresentados um conjunto de aspectos que dizem respeito às condições em que as escolas brasileiras operam. Aí sim, uma fonte importante, além das condições em que vivem as crianças, dos patamares de aprendizagem, e aí, portanto, deveria estar o foco, né, de ações, se é que queremos, de fato, melhorar os resultados da escolarização brasileira.
Muito bem. Estamos aqui com o espaço aberto, caso o deputado queira falar, nos explicar melhor, né, como surgiu essa ideia, compreender as justificativas. Fato é que passou pela CCJ, então tem um reforço muito importante para seguir adiante e passar em plenário e quem sabe ser aprovado esse projeto. Vamos acompanhar. A gente quis colocar a discussão, porque quando eu vi ontem, né, esse assunto realmente me chamou a atenção. Eu disse... Vou tentar entender com o especialista onde é que se quer chegar. Eu acredito ainda a tentativa de melhorar, só que a falta de informação, às vezes, qualificada no setor, sobre o assunto que se quer opinar, que se quer modificar, chega às vezes a preocupar, né? Chega a preocupar, é isso que a gente coloca. Professor Osimara Lavassi, professor da Faculdade de Educação da USP, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional. Muito obrigada, viu, por sua contribuição mais uma vez aqui.
Fico à disposição, um abraço.
Bom dia.